Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Ora então, olá a todos, muito boa tarde e sejam muito bem-vindos à edição número 102 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é sexta-feira, dia 5 de janeiro de 2024 e já daqui a bocadinho, às 18h45, vai começar a 16ª jornada da Liga Portuguesa com a realização desse excitante Sporting Estoril Praia. Vamos falar dos jogos um bocadinho mais à frente. Para já, aquilo que tenho que vos dizer é que, apesar de ser sexta, sexta-feira, hoje não há live do Futebol de Verdade. E porquê é que não há? Perguntam vocês e eu respondo. Bom, não há por uma razão muito simples. O programa era ao meio-dia e meia, desde o início do ano de 2024 passou para as 6 da tarde e com o programa às 6 da tarde, se eu fosse fazer a live das 6 às 6h45, depois a emissão regular do Futebol de Verdade e entrar em cima desse Sporting Estoril. E nós não queremos isso, pois não? Não, não queremos. Eu, pelo menos, não quero. E, portanto, aquilo que acontece é que esta semana não há live do Futebol de Verdade. Mas, de qualquer maneira, isso não quer dizer que eu esteja menos tempo no vosso convívio. Porquê? Porque vamos ter, já agora, aqui, a tal edição número 102 desta época do Futebol de Verdade, com ataques rápidos, o meu comentário rápido à atualidade, com Q&A, a minha resposta a duas perguntas que foram deixadas por vocês, uma delas aqui mesmo no meu canal de YouTube, na caixa de comentários do programa de ontem, e outra no meu servidor de Discord, na chatroom perguntas do Discord, que está no meu servidor de Discord, e ao meu servidor acedem os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, e além disso, hoje ainda vamos fazer aqui, como faremos sempre à sexta-feira, uma espécie de antecipação do fim de semana futebolístico, para vermos quais são os jogos que mais vale a pena ver, quando é que vai ser e o que é que está em jogo em cada um deles, com destaque naturalmente para os jogos da nossa liga e para os jogos dos 4 candidatos ao título português. E, a propósito dos 4 candidatos, não se esqueçam que os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, vão receber já hoje à noite as 2 edições do Futebol de Verdade Flash relativas aos jogos de hoje. Ao Sporting Estoril Praia, que começa às 18h45, e ao Boa Vista Futebol Clube do Porto, que começa às 20h45. Portanto, ao final da noite, quando acabarem os 2 jogos, eu imediatamente vou ver os 2 jogos de seguida e, portanto, não consigo estar a gravar um Futebol de Verdade Flash enquanto estou a ver outro jogo. No final dos 2 jogos, pela ordem a que eles forem jogando, vou preparar, gravar, editar e mandar para vós as edições do Futebol de Verdade Flash relativas aos jogos de hoje. E em cada uma delas, são sempre 15 minutos de comentário aos jogos. Vamos ter o comentário ao jogo, vamos ter a análise tática, vamos ter a análise da performance do ponto de vista individual e vamos ter ainda um pequeno comentário ao trabalho da equipa de arbitragem. Portanto, já sabem, se são subscritores premium do meu Substack, vão ter hoje ao final do dia as edições do Futebol de Verdade Flash relativas ao Sporting Estoril Praia e ao Boa Vista Futebol Clube do Porto. Amanhã receberão as edições relativas ao Arouca Benfica e ao Sporting Clube Braga Vitória Sport Clube. Portanto, são 4 jogos particularmente interessantes neste fim de semana. Se não são subscritores premium do meu Substack, pois muito bem, terão que esperar por segunda-feira, porque na edição regular do Futebol de Verdade, estas edições do Flash vão ser incluídas, levando o Futebol de Verdade de segunda-feira para cima de 1 hora de duração. Bom, para já, aquilo que tenho que vos lembrar é que, se quiserem ainda receber as edições do Flash desta jornada, ainda vão muito a tempo, é só fazerem a tal subscrição premium do meu Substack. São 5€ por mês, que pagam, ou 50€ por ano, se quiserem comprometer-se durante mais tempo com o meu jornalismo, e podem fazer a subscrição aqui. Lá está, no link que eu aqui vos deixo. Vamos embora, no entanto, porque há ataques rápidos e há Q&A para pontuar a edição de hoje do Futebol de Verdade.
Futebol de Verdade, com António Tadeia.
E E aqui estão os ataques rápidos para hoje, que é a sexta-feira, dia 5 de janeiro de 2024. Começamos, como começamos sempre, com o futebol de ontem. E ontem foi um dia que não teve muitos jogos, mas ainda assim teve alguma emoção. Porquê? Porque houve essa vitória já mesmo na ponta final do Barça frente ao Las Palmas, jogo fora. O Barça ganhou por 2-1, esteve a perder por 1-0. João Cancelo lesionou-se, já se soube hoje que teve um problema no ligamento lateral do joelho. Portanto, isto é coisa, enfim, se bem percebo, será coisa para um mês de ausência, se calhar um bocadinho menos, porque já se sabe que na altíssima competição os prazos podem sempre ser ligeiramente abreviados, mas o Barça não fez um bom jogo, não esteve bem, a primeira parte foi sofrível, esteve a perder com um golo do Munir, curiosamente um ex-jogador do Barcelona, deu a volta no segundo tempo e ganhou apenas com um golo de penalti mesmo, nos descontos. Já em período de compensações marcou Ilkay Gundogan, que foi também quem sofreu a falta quando se preparava para fazer a recarga a um primeiro remate de João Félix. Félix começou, tal como vos disse aqui ontem, que provavelmente iria acontecer do banco, mas entrou na segunda parte, da mesma forma que entrou também o brasileiro Vitor Roque, que se estreou ontem pelo Barça, apesar de só ter sido formalmente apresentado hoje de manhã. Portanto, aqui as coisas foram um bocadinho invertidas. Mas foi uma vitória muito importante para o Barcelona, que com este 2-1 em Las Palmas de Gran Canaria, nas Canárias, portanto, conseguiu fechar a primeira volta do campeonato a 7 pontos. Ainda é uma distância grande, mas é uma distância manejável, vamos dizer assim, dos dois líderes, que são o Real Madrid e o surpreendente Girona, que seguem a par no meio do campeonato espanhol. Além disso, ontem houve ainda Taça de Itália, com a vitória da Juventus sobre a Salernitana, 6-1, depois de estar a perder, e destaque para o golaço do Yıldız. E eu hoje de manhã ainda escrevi também, apesar de ter começado no último passo por escrever, tal como vos tinha prometido ontem, sobre a conferência de imprensa de ontem de Sérgio Conceição, depois ainda passei também por esse golaço do jovem turco, e neste caso ele é mesmo porque ele é jovem e é turco, não tem nada a ver com o movimento político de Kemal Atatürk, do início do século passado. Enfim, são um ligeiro parênteses, mas o golaço do jovem turco que me fez lembrar um outro golo que Dani tinha marcado no Mundial de Sub-20 de 1995. Vejam só, na altura em que Dani ainda era uma jovem promessa do futebol, não só português, como mundial. Depois não veio a confirmar todo aquele potencial que ele tinha dentro dele. Lá no último passo há links para verem os dois golos, não só o golo que Yıldız marcou ontem à Salernitana, como também o golo que Dani marcou em 95 à Argentina na fase final do Campeonato do Mundo de Sub-20, que se jogou nesse ano no Qatar. Fica aqui o link para poderem ler o último passo de hoje. E já sabem também que o último passo é gratuito. Toda a gente pode ler, quer sejam subscritores premium, quer sejam subscritores gratuitos, quer não sejam de todos subscritores. Basta que sigam aquele link que eu deixei ali atrás e vão lá parar. Depois é só lerem e aproveitarem. Se quiserem aproveitar para fazer a subscrição, nem que seja gratuita, são sempre bem-vindos, porque assim garantem que passam a receber sempre no vosso e-mail aquilo que eu vou produzindo. Bom, arrumado o futebol de ontem, vamos ao futebol do fim de semana, porque temos 3 dias pela frente e, aliás, este é o tema fundamental do futebol de verdade de hoje, porque me parece que vamos ter uma jornada particularmente complicada para os 4 da frente. Posso estar enganado, se calhar na segunda-feira venho aqui e vamos chegar à conclusão que ganharam todos, e ganharam todos com facilidade, mas aquilo que eu inclusive chamei para título desta edição do Futebol de Verdade é que é uma jornada com dificuldades, e quando dizia posso estar enganado, mas creio que muito dificilmente na segunda-feira estaremos aqui a comentar 4 vitórias dos 4 candidatos ao título, porque são todos eles têm jogos com alguma dificuldade. Vai começar já hoje, já daqui a bocadinho, com esse Sporting Estoril. O Estoril é das equipas que melhor está a jogar no nosso campeonato. Eu acho que para o Sporting há aqui um aspecto que pode vir a ser eventualmente positivo. É que o sistema do Estoril replica o do Sporting. São duas equipas que jogam em 3-4-3 e que pode levar a um encaixe que o Estoril, por exemplo, que o Porto teve mais dificuldades. E eu recordo, este Estoril já ganhou 2 vezes ao Porto. nesta época. Foi ganhar ao Dragão por 1-0 em jogo de campeonato, numa altura em que ainda era o último classificado, mas já lá estava o Vasco Seabra, o seu atual treinador, e depois voltou a ganhar em casa por 3-1 aqui em jogo da Taça da Liga, e o Porto teve sempre algumas dificuldades para encaixar no 3-4-3 do Estoril. Ora, contra o Sporting, o encaixe é natural e será o Sporting a tentar até, inclusive, certamente, provocar o desencaixe. Porque com a tal inclinação, e aliás é curioso que ainda ontem o Ruben Amorim, na conferência de imprensa, não tenha querido dar quaisquer pistas relativamente aos jogadores que vai utilizar no seu trio de centrais. Porquê? Porque tem ausências, nomeadamente não há Diomande, que já foi para a seleção da Costa do Marfim, não há Coates, que ainda está lesionado, não há Santos Justo, que está lesionado, e portanto, não havendo estes três, haverá basicamente quatro possibilidades para jogar. Neto, o Eduardo Quaresma, não acredito que o Rafael, que acabou de chegar, o Rafael Pontiello, creio que é assim que se diz, que acabou de chegar do Leixões jogo, portanto sobram Neto, o Eduardo Quaresma, o Gonçalo Inácio e o Mateus Reis. E a razão pela qual o Ruben Amorim não quis dizer imediatamente quem eram os três que iam jogar, ou dar qualquer pista acerca disso, é que por aí se perceberia que se o Mateus Reis joga a central ou a lateral, porquê? Porque se o Mateus Reis jogar a lateral, é sinal que joga o Géni, que ainda estará liberto para jogar. Se o Mateus Reis jogar a central, é sinal que jogará certamente o Nuno Santos à esquerda e o Ricardo Gaia à direita e, portanto, daí vai depender muito o lado pelo qual o Sporting vai procurar o tal desencaixe. Mas, atenção, este Estoril é um Estoril que vem de excelentes resultados. Nos últimos, desde que perdeu em Braga por 3-1, e atenção, perdeu de uma forma que não foi absolutamente convincente, é isso que deve ser entendido. Ganhou ao Porto por 3-1, ganhou ao Chaves por 4-0, ganhou ao Farense por 4-0 e empatou fora de casa com o Famalicão por 1-1. É uma equipa que tem inúmeros talentos, basta falar aqui do Rafik Guitane, basta falar aqui do Jordan Osgrove, basta falar aqui do Rodrigo, o lateral direito, que tem sido dos melhores deste campeonato. Portanto, é uma equipa que ataca melhor do que defende, é verdade que sim, mas que ainda assim poderá certamente criar dificuldades ao Sporting com algumas ausências. Eu já falei aqui dos centrais, mas podemos falar também do Morita, que já foi para a seleção do Japão na Taça da Ásia. Ora, depois, às 20h45, teremos então Boa Vista Futebol Clube do Porto, um derby. E é verdade que, ao contrário daquilo que acontece com o Sporting, que enfrenta um adversário que está num momento particularmente feliz, com excelentes resultados, o Futebol Clube do Porto vai ter pela frente um Boa Vista que, nos últimos 9 jogos, perdeu 7 e empatou 2. Empatou em casa com o Vitória a uma bola e empatou fora de casa com o Arouca na Taça de Portugal, sendo que esse jogo veio a perdê-lo depois no desempate por grandes penalidades. Portanto, basicamente, são 9 jogos, 2 empates, um deles transformado em derrota nos penaltis e 7 derrotas. Portanto, é uma equipa que está a atravessar um momento particularmente complicado. É uma equipa que não vai ter, e é verdade, o Porto também não vai ter Taremi e Zaidu, que já foram Taremi para a seleção do Irão, Zaidu para a seleção da Nigéria, mas o Boa Vista também perdeu Chidozi e o Bruno Onemaishi, que foram também para a seleção da Nigéria, mas é verdade que no Boa Vista as faltas se sentirão com certeza mais. Porquê? Porque o plantel é mais curto, não haverá também Salvador Agra, que está lesionado, e portanto aqui o Boa Vista pode sentir mais algumas dificuldades, embora tenha de regresso o Seba Pérez e o Makuta, e isso pode ser importante em termos de composição do meio-campo. Agora, há aqui um aspecto que é indissociável deste jogo, há dois aspectos, aliás, devo dizer, um deles é a rivalidade local. E é verdade que o Porto não tem, ultimamente, sentido dificuldades no Bessa. Até creio que o último resultado positivo que o Boa Vista conseguiu frente ao Futebol Clube do Porto foi no Dragão, num jogo que levou o Sérgio Conceição a disparar no sentido de uma série de jogadores novos que estava, cuja entrada na equipa estava a promover naquele dia. Mas esse é um dos aspectos. A rivalidade citadina tem sempre que ser levada em conta. É um derby, há uma rivalidade grande entre os dois clubes. E depois há um segundo aspecto, que é o facto de, aparentemente, terem sido esta semana feitos os pagamentos dos salários em atraso aos jogadores do Boa Vista. Vamos a ver como é que isto se reflete, se de facto esta quebra de uma equipa que já chegou a ser líder do campeonato, se de facto esta quebra se deveu sobretudo às dificuldades que a equipa estava a enfrentar ultimamente, nomeadamente no que toca ao não pagamento de salários por parte da administração.
Futebol de Verdade.
Amanhã será então a vez dos outros dois candidatos ao título entrarem em ação e o primeiro a jogar será mesmo o Benfica, que vai visitar o Arouca. O jogo começa às 18 horas e, atenção, este Arouca e este Benfica defrontaram-se ainda muito recentemente, mas em jogo da Taça da Liga, ali mesmo em Arouca. O Benfica, na altura, ganhou por 2-0 e foi o jogo em que Roger Schmidt estreou o esquema tático com 3 defesas centrais, de que depois acabaria por vir a abdicar. Os 3 deverão estar em campo amanhã outra vez, Otamendi, António Silva e Morato, só que se na altura jogaram os 3 como centrais com João Neves como ala direito e Orsnes como ala esquerdo, amanhã deverão estar António Silva e Otamendi como centrais e Morato a atuar como lateral esquerdo. O que mudou muito da altura para agora foi precisamente o Arouca do Daniel Ramos, que está muito melhor. Desde que perdeu no dia 12 de novembro com o Sporting Clube Braga por 1-0 em jogo de campeonato, e foi o único jogo, curiosamente, em que o Braga na Liga não sofreu golos esta época, o que deveria vir até inclusive a mostrar um Arouca um pouco comedido no que ao ataque diz respeito, mas desde essa altura o Arouca vem com 3 vitórias e 2 empates, não voltou a perder, está quase a cumprir, portanto, 2 meses sem uma derrota. Se conseguir superar o jogo com o Benfica, poderá mesmo cumprir 2 meses sem uma derrota, e nesses 5 jogos marcou 15 golos. Portanto, é uma equipa que ultimamente tem vindo a mostrar-se, do ponto de vista ofensivo, particularmente ameaçadora. É normal a articulação de Razón Remeiro, por um lado, do Cristo González pelo outro e do Rafa Mujica como ponta de lança, 3 jogadores espanhóis que têm brilhado nos últimos jogos do Arouca, têm levado a que esta equipa do Daniel Ramos tenha sido, nos últimos tempos, uma equipa ameaçadora para toda a gente. Portanto, não vai ter também tarefa fácil amanhã o Benfica. Depois, por fim, às 8:30, vamos ter mais um derby, só que neste caso um derby do Minho, entre o Sporting Clube Braga e o Vitória Sport Clube. Já se sabe que é sempre um jogo particularmente intenso entre estas duas equipas, que não só lutam entre elas pelo título honorífico de maior equipa do Minho, como também, ao mesmo tempo, já se sabe que a malta de Guimarães não gosta muito que a malta de Braga venha dizer que são o quarto grande, porque eles entendem que é em Guimarães que está a quarta maior massa associativa, é em Guimarães que está o quarto clube com mais seguimento, é em Guimarães que está o quarto clube com mais condições para se equiparar aos 3 tradicionais grandes. Só que quem está a conseguir resultados nos últimos anos tem sido, sobretudo, o Sporting Clube Braga. Ora, o Vitória, desde que lá chegou o Álvaro Pacheco, está a somar um conjunto de excelentes resultados. Também nos últimos 5 jogos ganhou 4, um deles ao Sporting, e empatou apenas uma vez e, portanto, não será de todo um jogo fácil para a equipa do Artur Jorge Amorim, que ainda por cima vai ter, a meio da próxima semana, e isto vale também para o Benfica, esse confronto da Taça de Portugal com o Benfica e, portanto, com certeza estará já um bocadinho a pensar, um bocadinho aqui, um bocadinho acolá. Só que, lá está, estes dois jogos são tão complicados, tanto o Arouca-Benfica como o Braga-Vitória, que nenhum dos dois poderá entrar em campo a pensar em poupar-se e a pensar naquilo que vai ser o confronto de meio da semana. Portanto, volto a dizer, são 4 jogos particularmente complicados para os 4 candidatos ao título e, ou muito me engano, nós estaremos aqui na segunda-feira a comentar 4 vitórias. Alguém seguramente perderá pontos, vamos a ver quem, sendo que o campeonato começa a decidir-se nestes pequenos passos, neste mês de janeiro e no mês de fevereiro, serão muito importantes. Mas olhemos também lá para fora, e este é um fim de semana marcado pela realização de jogos das taças, à Taça de Inglaterra, à Taça de França, à Taça do Rei em Espanha. Portanto, não havendo tanto campeonato, não há assim tantos confrontos de alto nível ou de topo de cartaz. Ainda assim, atenção amanhã para um Sunderland Newcastle United, é um derby também, um jogo de uma rivalidade absurda entre as duas equipas. Vai ser amanhã ao 12:45, uma das duas vai saltar fora da Taça de Inglaterra, mas o cabeça de cartaz desta eliminatória da Taça é seguramente o Arsenal-Liverpool de domingo às 16:30. Portanto, já sabem, Hoje têm campeonato português. Amanhã, antes de entrarem em ação os candidatos ao título para o campeonato português, ainda há um jogo particularmente apetitoso da Taça de Inglaterra, que é esse Sunderland Newcastle United. E no domingo haverá, então, esse topo de cartaz, que é o Arsenal-Liverpool, 4:30, dois dos principais candidatos a ganharem tudo em Inglaterra. Temos um Arsenal em quebra nos últimos jogos. Temos um Liverpool que vai perceber como é que é estar lá sem o Mo Salah, que já não vai estar nesta partida, já foi para a seleção do Egito, mas também o Arsenal tem algumas baixas e, portanto, será também curioso perceber o que é que vão fazer o Arteta e o Klopp, se vão entrar com os seus 11 de gala ou se, em contrapartida, continuam a privilegiar, sobretudo, a Premier League. Embora já se sabe que, depois de um período particularmente intenso de competição, que é o mês de dezembro, quando chega a janeiro, as equipas inglesas têm um calendário um bocadinho mais folgado. Atenção! Antes desse Arsenal-Liverpool, ainda pode entreter-se com um interessantíssimo Racing Lens-Monaco, sétimo contra terceiro do campeonato de França, embora em jogo da taça, vai ser à 1:30 da tarde, e o dia, ou a noite, se quiserem, se não estiver interessado em dar muita atenção ao Braga-Vitória, que é um jogo particularmente interessante, mas também tem à mesma hora um jogo muito competitivo, seguramente, da Série A italiana, que é o Roma-Atalanta. Não é bem à mesma hora, é um bocado antes. Dá para ver a primeira parte do Roma-Atalanta, que começa às 19:45, ali entre o final do Arouca-Benfica e o início do Braga-Vitória. Mas um jogo muito importante para a equipa de José Mourinho contra a Atalanta de Gasperini. Também um jogo particularmente interessante para a Série A italiana. E é assim o fim de semana desportivo.
Futebol de verdade.
Tenho aqui mais três ataques rápidos para vos deixar. Um deles tem que ver com a conferência de imprensa de Roger Schmidt, que foi ainda hoje, por volta da hora de almoço, conferência de antecipação desse jogo em Arouca. Roger Schmidt falou da chegada de Marcos Leonardo e elogiou bastante o jogador brasileiro. Diz que, apesar de estar há muito tempo sem competir e sem treinar, ele lhe deixou boas impressões no treino. De qualquer modo, diz que neste momento tem apenas dois pontas de lança. Não há muito essa história de ter quatro, porque, diz ele, tem que estar lesionado e Marcos Leonardo ainda não está pronto. Portanto, não há conversa de o Benfica prescindir neste momento de um dos seus pontas de lança, porque para uma posição tem dois jogadores e são eles o Artur Cabral e o Petar Musa. Vamos a ver qual é que vai jogar na partida frente ao Arouca. Portanto, e disse mesmo o próprio Roger Schmidt, que lá mais para o final do mês logo se verá então o que é que vai acontecer. De qualquer modo, a conferência de imprensa de Schmidt foi muito marcada pelo mercado e com pouca conversa acerca do jogo em Arouca. E é normal que isso aconteça. Dá-me a ideia que, cada vez mais, neste tipo de conferências de imprensa, quem lá está opta muitas vezes por fazer as mesmas perguntas que foram feitas nas semanas anteriores e anteriores e anteriores e anteriores e anteriores. E vocês perguntam assim, então, mas porquê? Não é? Se já foi feito, quem sabe se é agora que ele responde com um soundbite de impacto, não é? Portanto, toda a gente, todas as vezes, vai perguntar ao Roger Schmidt, então como é? Está a querer um lateral direito? Ele diz, não estou a pedir nada ao Presidente, o Presidente é que sabe. Mas quem sabe se ele da próxima diz, estou, quero, já pedi ao Presidente. Ninguém sabe. Daí que a pergunta acaba por sair repetida e vem sempre a pergunta sobre o lateral direito, e vem sempre a pergunta sobre o lateral esquerdo, e vem sempre a pergunta sobre a possibilidade de sair o João Neves e o António Silva, e vem sempre a pergunta sobre a possibilidade de o Benfica ter de vender um dos seus pontas de lança e, portanto, aquilo acaba por ser um bocadinho um exercício minimal repetitivo, mas infelizmente vai ser assim até ao final deste mês de janeiro, porque temos que contar com o mercado. Ora, ontem houve também a conferência de imprensa de Rúben Amorim para antecipar esse jogo de daqui a pouco com o Estoril, e a conferência de Rúben Amorim também foi muito à volta das mesmas coisas, e falou-se um bocadinho de Estoril e daquilo que é a categoria desta equipa do Estoril, falou-se um bocadinho de Mateus Fernandes, que Rúben Amorim diz que certamente poderá voltar a valer ao Sporting. Falou-se um bocadinho daquilo que foi esta época, o acerto do Sporting no mercado, e Rúben Amorim mandou o elogio para cima da equipa de scouting, que terá acertado bem nos jogadores que queria, mas já houve altura alturas em que falhou também, porque, enfim, isto acontece a todos, mas houve ainda esse acrescente que foi o facto do Ruben Amorim ter celebrado 4 anos como treinador principal, desde aquela estreia retumbante ao serviço do Sporting Clube Braga, em que ganhou no Jamor ao AB Sad por 7-1. Foi uma entrada de leão, propriamente dita, embora Ruben Amorim, na altura, estivesse ainda noutro Sporting, no de Braga. Por fim, para encerrar os ataques rápidos de hoje, vamos olhar um bocadinho para o mercado, e o mercado é normal. Vem aí a jornada do fim de semana, portanto, a coisa abranda um bocadinho. É normal que assim seja. Nacionalmente, nota para a inscrição do guarda-redes Mica pelo Moreirense. Ele já estava lá a treinar, não jogava desde que fez a temporada passada ao serviço do Vitória Futebol Clube na Liga 3 e, na altura, baixou ao Campeonato de Portugal. Está agora inscrito para concorrer com Kevin na baliza do Moreirense. Além disso, nota para a chegada de Elder Sá ao Rio Ave. Ele estava no Radomiak, na Polónia, e ainda do médio Krugard, que vem do Ogesund, da Noruega, e vai jogar no Casa Pia. Portanto, pouca coisa a assinalar no mercado hoje, pelo menos em termos de negócios feitos. Internacionalmente foi já formalizada a aquisição de Buchanan pelo Inter. Buchanan jogava no Clube Bruges da Bélgica. O Inter de Milão vai pagar 7 milhões mais 3 por objetivos, portanto, à partida 10 milhões. Além disso, ainda, nota para a chegada de Hussein, do defesa Hussein, à Roma, de José Mourinho. Ele vai emprestado pela Juventus. Estava quase fechado para o Frosinone, mas acaba por ir mesmo para a Roma, e Mourinho bastante falta sente neste momento de gente para o seu setor defensivo. Além disso, ainda, Mazzocchi, um lateral direito da Salernitana, que regressa ao Napoli, e vamos a ver o que é que vai fazer o Napoli de Mazzarri com 3 laterais direitos, porque além do Di Lorenzo e do Mazzocchi, ainda lá está o Zanoli. Não sei se se lembram, o Zanoli, que era aquele jogador em quem o Sporting andava fixado no início da temporada, antes de ter contratado o Ivan Fresneda para lateral direito. Portanto, a partir daqui, Walter Mazzarri vai ter 3 jogadores para aquela posição, sendo que quem joga é sempre o Di Lorenzo, internacional italiano e capitão de equipa do Nápoles. Por fim, nota ainda para a formalização, e já ontem se esperava que viesse a acontecer, do empréstimo do defesa central francês Kerrer pelo West Ham ao Monaco, sendo que é um empréstimo que vai com opção de compra obrigatória de 11 milhões de euros no final da temporada. Portanto, mais um negócio em perspectiva. Fala-se muito hoje de outra coisa, mas ainda não está completa, ainda não estão completadas as negociações, que é a possibilidade do Bayern vir a contratar o antigo defesa central e médio defensivo do Sporting, mas não é João Palhinha, é Eric Dier. João Palhinha, que esteve com os dois pés no Bayern, no último mercado, chegou a fazer exames médicos, chegou a ser fotografado na cidade desportiva do Bayern, mas na altura depois o Fulham não lhe permitiu a saída, parece que vai ser mesmo ultrapassado, porque neste momento o Bayern está fixado então em Eric Dier, que está no Tottenham, mas é um jogador a quem Ange Postecoglou não tem dado minutos, e por isso mesmo, além de que vai ficar livre no final da época, porque acaba contrato com o Tottenham. Chegou a falar-se também na possibilidade de ele poder vir nessa altura a assinar pelo Sporting, mas francamente sempre me pareceu, e até por aquilo que ganha Eric Dier, que seria uma opção impossível para o clube português. E pronto. Voltaremos com mais ataques rápidos na segunda-feira, já sabem, e na segunda-feira para revermos tudo aquilo que foi o futebol do fim de semana, mas para já, antes de acabar o Futebol de Verdade de hoje, ainda teremos o Q&A.
Futebol de Verdade, com António Tadeia.
E vamos então passar à resposta às perguntas que vocês tiveram a amabilidade de me deixar ou aqui na caixa de comentários do programa anterior, no meu canal de YouTube, ou lá na chatroom Perguntas do Discord, no meu servidor de Discord. E ao meu servidor de Discord, Nunca é demais dizer, acedem os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, que entenderem por bem fazê-lo. Não é nada difícil, basta utilizarem um dos botões de acesso ao servidor que vão nos textos que são exclusivos para subscritores premium e, uma vez lá chegados, fazendo a entrada, são imediatamente encaminhados a uma sala de boas-vindas, onde terão que dizer quem são e qual é o endereço de e-mail associado à vossa entrada e, a partir daí, a partir do momento em que eu vos verificar e vos certificar, passarão a ter acesso a todas as chatrooms que existem naquele servidor e são muitas. E as conversas são interessantes. Só uma delas é que tem a tal possibilidade de deixar perguntas aqui para serem respondidas no Futebol de Verdade. Bom, mas vamos lá. A primeira pergunta é sempre a pergunta que vem do meu canal de YouTube e não quero mais dizer-vos também que, ou pedir-vos que deixem o vosso like na emissão de hoje e que, além disso, deixem comentários. Se não for para deixar perguntas, eu prefiro que deixem perguntas, deixem pelo menos um boa tarde, um olá, um seja o que for, um ponto final. Há mesmo que eu chegue lá e meta um ponto final. Porquê? Porque um comentário é sempre algo que valoriza o programa em termos de algoritmo. E estamos aqui nesta guerra para tentar que o Futebol de Verdade, que a comunidade em torno do Futebol de Verdade cresça, porque se assim não for, até ao final desta época, é bem possível que o programa deixe de ser realizado. Vamos lá. Já sabem também que, se quiserem inscrever-se no meu canal, o link está aqui, podem fazê-lo, e se se inscreverem no canal, façam uma outra coisa, que é clicar em cima do sino para ativarem as notificações. E ativando as notificações, pois muito bem, o que é que acontece? O YouTube passará a avisar-vos sempre que houver novos conteúdos por aqui no canal. A primeira pergunta de hoje, e temos que ser rápidos, porque não tarda, está aí a começar o Sporting Estoril Praia. A primeira pergunta de hoje vem do Pedro Xavier. E o Pedro Xavier, eu creio que não seja o Pedro Xavier, que curiosamente foi jogador do Sporting e do Estoril Praia, dos dois. Bom, mas não é. Seguramente não será. Se for, Pedro, deixa aí nos comentários a dizer que és. Mas não acredito que seja. O Pedro Xavier, os mais velhos lembrar-se-ão, era o irmão gêmeo do Carlos Xavier, que foi jogador do Sporting e da Real Sociedade, sendo que ambos foram internacionais por Portugal. Mas não será seguramente o Pedro que deixou aqui esta pergunta. Bom, a pergunta do Pedro é a seguinte. Boa noite, António. Olá, Pedro. Primeiro que tudo, queria dar os parabéns pela clara melhoria do programa desde as últimas mudanças. Muito obrigado, Pedro. Em segundo lugar, gostava de deixar a questão. Se acha que o Ruben Amorim realmente é um treinador que aposta na formação ou se foi algo que apenas fez na primeira época. Muito obrigado e continuação de bom trabalho. Pedro, muito obrigado eu pela pergunta. Vamos lá ver. Eu não acredito em treinadores que apostam muito na formação ou que apostam pouco na formação. Eu acho que todos os treinadores têm uma coisa em comum. Apostam naqueles jogadores que eles estão convencidos que são aqueles com quem mais depressa podem ganhar. Agora, depois há treinadores que têm uma capacidade extraordinária para convencer as administrações a dar-lhes sempre mais e 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 mais jogadores. E aqueles que ou não têm essa capacidade ou não são a favor dessa ideia. Eu acho que quando o Ruben Amorim apostou bastante, conforme diz o Pedro, na formação, e eu não sei se quando diz primeira época, se está aqui a falar da primeira meia época em que o Sporting acabou o campeonato em quarto lugar, mas já vinha tudo muito mal encaminhado, ou se da primeira época inteira em que o Sporting foi campeão, e nesse ano, de facto, o Sporting tinha o Nuno Mendes, tinha o Gonçalo Inácio, tinha o Tiago Tomás, que depois, a partir de meio da época, foi perdendo alguma preponderância com a chegada do Paulinho. Assim, de repente, enfim, o João Palhinha já não era propriamente um jogador da formação. Era um jogador que tinha passado já na Primeira Liga. Tinha sido, do meu ponto de vista, o melhor médio defensivo da Liga anterior ao serviço do Sporting Clube Braga. O guarda-redes era o Adan, não era propriamente um guarda-redes da formação. O Pedro Porro tinha sido contratado fora. O Coates lá estava. Havia o Fedal, havia o Luís Neto, que a partir de determinada altura passou a jogar, de facto, o Gonçalo Inácio. O meio-campo era o formado pelo João Palhinha, estava lá também depois mais à frente o Pedro Gonçalves, que não era formação, o Nuno Santos, que não era formação, estava o Tiago Tomás, de facto, mas não me parece que fosse, enfim, apareceu mais até na segunda época o Mateus Nunes do que na primeira, porque na primeira época ele era quase sempre suplente do João Mário. O João Mário também era da formação, mas também já tinha estado no Inter de Milão, portanto não era já propriamente uma aposta na formação. Aquilo que eu acho é que o Sporting, nesse ano, tinha ali uma série de jogadores em condições para poder apostar. E estamos aqui a falar, basicamente, de Nuno Mendes. E estamos a ver, Nuno Mendes foi para o Paris Saint-Germain. João Palhinha foi para o Fulham. Gonçalo Inácio, que ainda está no Sporting. Tiago Tomás, que está este ano no Wolfsburgo. E foi, basicamente, foram estes quatro. Não houve assim muito mais. Agora, o Pedro pode olhar para isto, e o facto deste ano o Sporting estar a jogar até com menos gente diretamente vinda da formação. O Gonçalo Inácio também já não pode ser visto como um jogador, uma aposta na formação, porque já vai na terceira ou quarta época como sénior a jogar consolidadamente na equipa do Sporting. Mas pode olhar para isto de duas maneiras. Uma delas é, epá, que chatice, o Rúben Amorim deixou de apostar na formação. Outra delas é, epá, que bom, o Rúben Amorim passou a ter jogadores no plantel que lhe permitem olhar para a competição de uma outra forma. E eu acho que é assim que os treinadores todos olham. O projeto do Sporting passa muito, e eu já escrevi isto algumas vezes, por uma coisa que eu chamo a gestão da escassez. Porquê? Porque o Sporting tem um plantel curto, e ainda agora se está a ver, porque não há Morita e basicamente só há dois médios, que são o Yulman e o Daniel Bragança, e depois há o Dário Essugo, que poderá eventualmente jogar ou não, vamos a ver se está preparado ou não está. O Matheus Fernandes podia ter ficado no Sporting, mas ia ter poucos minutos, e foi da preferência do Rúben Amorim mandá-lo para o Estoril, e ele hoje não pode jogar porque é emprestado, precisamente para ele poder crescer em competição, porque se ficasse ali ia ter pouco tempo de competição. Se calhar ia jogar nesta altura em que o Sporting está sem o Morita, mas se calhar no resto do ano jogava menos, e jogando menos não crescia tanto, e não crescendo tanto não estaria na próxima época tão preparado. E diz-me assim o Pedro, ah, mas o que era bom era ele jogar à mesma. Está bem, mas então, e o Sporting está preparado para isso? Para, de repente, estar sempre a jogar com os miúdos? Até o próprio Ajax. Aquilo funciona por ciclos. Vem um ciclo, entre os miúdos da formação, corre mal. Este ano está a correr miseravelmente. Depois eles crescem e chegam a uma altura em que começam a conseguir resultados. E depois saem todos, é tudo vendido e vem outro ciclo. Ora, em Portugal a coisa não é gerida assim. Em Portugal a coisa vai sendo... E eu acho que nós gerimos melhor do que eles. Nesse aspecto, os portugueses gerem isto melhor do que os holandeses. Até porque depois fazem mais dinheiro nas vendas. Também um bocado por causa disso. De forma geral, têm melhores resultados nas competições europeias, embora os Países Baixos tenham superado Portugal no ranking, mas isso tem muito que ver com a participação das equipas neerlandesas na Liga Conferência e na Liga Europa. Porque se olharmos só para os clubes de topo na Liga dos Campeões, têm estado melhor os portugueses do que os neerlandeses. Mas isto é uma conversa à parte. Aquilo que me parece a mim é que o Sporting tem um projeto que é muito sustentado em cima desta gestão de escassez, em que há pouca gente para as posições, precisamente para toda a gente poder ter uma esperança de jogar e de crescer. E aquilo que me parece a mim também é que nem todos os anos saem da formação jogadores da qualidade do Nuno Mendes, jogadores da qualidade do Gonçalo Inácio, jogadores da qualidade até do Daniel Bragança, que andou depois aí também emprestado e já jogou também no Estoril, por exemplo, jogadores da qualidade do Matheus Nunes. Isso nem sempre é possível. E quando não é possível, qual é o melhor caminho? É metê-los a jogar à mesma, mesmo sabendo que era melhor para o Sporting, em vez de ter mandado vir o Jócaras, estar a jogar o Rodrigo Ribeiro ou o Chermiti? Eu acho que não. Não é? É fácil de argumentar que não. E o que é que o Rúben Amorim, se fosse um treinador que apostava na formação, devia fazer? Não, eu não quero o Jócaras, eu quero é apostar no Chermiti. Eu não quero o, vamos imaginar, o Yulman, eu quero é apostar no Dário Essugo. Mas depois também cabe ao treinador perceber duas coisas. A primeira é se o jogador está preparado para isso. E a segunda é se, com esses jogadores, qual é que é a melhor maneira deles crescerem. Se é irem passar um aninho ali, emprestados, e depois voltarem, já mais bem preparados. Ou se é ficarem no plantel, eventualmente já com condições para jogar, mas sendo segundas opções. Porque, volto a dizer-lhe, eu não acredito nessa ideia dos treinadores. Este aposta muito na formação. Aquele, e o Jorge Jesus, por exemplo, tem esse crucifixo em cima. e tratando-se de Jesus, não há se calhar expressão melhor, que é, ele não aposta na formação, porque está ainda marcado por aquela frase que ele disse na altura em que era treinador do Benfica, de que os jogadores da equipa B tinham que nascer 10 vezes, ou que era para poderem jogar na equipa principal. E na altura isso motivou a resposta do Bernardo Silva contestar aquilo que tinha dito o Jorge Jesus. O Jorge Jesus, se ele achar que mais depressa ganha com jogadores da formação do que com jogadores contratados, ele vai jogar com os da formação. E todos os treinadores pensam assim. Eles jogam com os jogadores que lhes dão mais possibilidades de ganhar. Sejam eles da formação, tenham eles 18 anos ou 35. O Sérgio Conceição não deixa de apostar menos na formação porque joga com o Pepe. Possivelmente achará que o Gabriel Brás, que lá está também defesa central da Seleção Nacional de Sub-19, que está na equipa B do Porto, não estará à altura ainda de poder jogar na equipa principal. O Roger Schmidt não aposta mais ou menos na formação porque meteu a jogar o João Neves e o António Silva. Curiosamente, também só apareceram a jogar quando faltaram os titulares porque estavam lesionados. Eu lembro-me sempre, por exemplo, dos processos de afirmação do Oblak e do Ederson na baliza do Benfica. Apareceram a jogar na equipa principal quando os dois que estavam à frente, porque eles ambos eram terceiros guarda-redes, quando os dois que estavam à frente deles se lesionaram. Foi um azar dos diabos. Por acaso correu bem. Mas imaginem, outros terá havido, por exemplo, Bruno Varela, guarda-redes do Vitória Sport Clube neste momento, chegou a fazer meia época como titular do Benfica, era um guarda-redes da formação e não correu bem. O Sporting teve casos, o Rui Patrício correu bem. O Luís Maximiano não correu bem. No Futebol Clube do Porto, o Diogo Costa correu bem. Mas, se calhar, outros terá havido em que não correu bem. E, portanto, isto também depende muito dos jogadores, mas também temos que tirar um bocadinho da ideia, da cabeça, essa ideia de que é preciso apostar na formação, quer a formação justifique, quer não justifique. Não, não. A primeira coisa que tem que acontecer é a formação justificar a aposta. Se a formação tiver lá jogadores capazes de justificar a aposta, eles vão jogar. Quer o treinador seja daqueles que nós achamos que aposta na formação, quer seja daqueles que nós achamos que não aposta na formação. Bom, Pedro, muito obrigado pela sua pergunta. Vamos passar já, rapidamente, à segunda, porque é o que eu digo, não tarda, está aí o Sporting Estoril e temos que ver a bola. Bom, a segunda, que já está aí à vossa frente, é a pergunta que vem do Discord foi colocada pelo Joe Souza. Joe Souza, que tem ares de Diego Maradona. Bom, Joe, vamos lá. Olá, António. Olá, Joe. E pergunta ao Joe o seguinte. Kylian Mbappé, um dos grandes craques do futebol mundial, está desde 1 de janeiro livre para assinar pelo clube que bem entender. Como acha que irá terminar esta novela que promete fazer rolar muita tinta? Oh, isso eu soubesse. Irá renovar com o Paris Saint-Germain? Vai para o Real Madrid? Premier League? Arábias? Bom, Arábias acho que não. Atendendo aos atributos do jogador francês, em que clube acredita que Mbappé poderia potencializar ainda mais o seu futebol de modo a poder chegar a um nível de excelência, quiçá semelhante a Messi ou Cristiano Ronaldo? Muito obrigado, João, pela pergunta. Bom, ponto da situação relativamente a Mbappé. A notícia que há é de que Mbappé e Nasser El Khelaifi, o presidente do Paris Saint-Germain e o representante do Qatar Sports Investment no Paris Saint-Germain, terão chegado a um acordo de cavalheiros em que, das duas uma, ou Mbappé renova pelo PSG e, se renovar, vai ter um contrato do arco da velha, ou Mbappé não renova pelo PSG, sai a custo zero, mas, ao mesmo tempo, perdoa ao clube o pagamento de um prémio de 80 milhões de euros. Enfim, não é um prémio, é um euro-milhões daqueles com jackpot triplo que ele teria a receber pela fidelidade ou por ter ficado nesta temporada. Bom, vamos lá. Diz-se também que Mbappé quer ter isto resolvido rapidamente, não sei se vai ser assim ou não, mas como é que eu acho que vai acabar? Muito francamente, acho que ele vai para o Real Madrid. E há hipótese Premier League? Há. Fala-se muito no Liverpool. Acho que quando ele for a pesar as coisas, o Real Madrid é sempre um clube que tem um apelo diferente. é sempre um clube que capaz de apelar a um jogador e de lhe dizer, epá, tu aqui chegas, tens enormíssimas probabilidades de ser campeão de Espanha, tens boas probabilidades de ser campeão europeu e, além disso, tens grandes probabilidades de ganhar a Bola de Ouro e o FIFA da Best e tudo e mais um par de botas. Portanto, acho que se tiver que optar entre um Real Madrid e um Liverpool, eu acredito que Mbappé vai optar por um Real Madrid. Há outra possibilidade, que é ele acomodar-se e querer ficar no Paris Saint-Germain, porque também não me tenho dúvidas de que o Paris Saint-Germain lhe pode pagar muito mais, se calhar, do que os outros dois somados. Agora, é também a questão de ele fazer contas à vida e perceber a idade que já tem e quando é que é a altura de começar a ganhar coisas. Porque isto de ser campeão de França, enfim, é muito giro, mas não chega. É preciso ganhar coisas mais acima. E no PSG não me parece que seja ainda este ano que isso vai ser possível. Posso ter que vir a engolir estas palavras. Vamos a ver lá mais para o final da época. Depois, Arábias, acho que não. Enfim, seria o fim do mundo. Não acredito que Mbappé possa ir para a Arábia Saudita neste momento da sua carreira. Aliás, se fosse para acontecer, até podia ter acontecido esta época, porque chegou a haver uma proposta, ele é que nem sequer quis ouvir falar dela. E, atenção, era a maneira do PSG também sair por cima da coisa, porque teria conseguido transferi-lo, quando ele agora, a perspectiva que é dele sair a custo zero. E agora, pergunta ainda o João, atendendo aos atributos do jogador, em que clube é que eu acho que ele poderia potencializar mais o seu futebol? Já respondi também antes, Real Madrid. Acho que, para Mbappé, a não ser que não haja dinheiro, e a não ser que Florentino, de repente, vá para sacar do as de trunfo e só lá tem um duque de outro naipe qualquer, a melhor opção para Mbappé será sempre Real Madrid. Agora, vamos ter que esperar para perceber se, de facto, há, da parte do Real Madrid, as condições para poderem corresponder àquilo que são os anseios do jogador, também do ponto de vista financeiro. Porque, no plano desportivo, acho que não há dúvidas de que é ali que ele tem mais condições para se afirmar. Bom, meus amigos, estamos a chegar ao fim. O Futebol de Verdade, já sabem, edição regular, edição 103, só voltará na próxima segunda-feira, que é dia 8 de janeiro, 18 horas, aqui mais uma vez, no meu canal de YouTube. Mas quem for subscritor premium do meu Substack vai ter ainda a possibilidade de, antes disso, assistir às 4 edições do Futebol de Verdade Flash. São 4 edições do Futebol de Verdade Flash, 2 hoje, uma sobre o Sporting Estoril, outra sobre o Boa Vista Futebol Clube do Porto e mais 2 amanhã. Uma sobre o Arouca Benfica e outra sobre o Sporting Clube Braga Vitória Sport Clube. Pelo menos até ao final desta primeira volta do campeonato, e esse foi o meu compromisso convosco, vou fazer as edições do Flash dos 4 candidatos. Quando chegarmos à 17ª jornada, vou olhar para a classificação e vou dizer assim, olha, deste já não vale a pena. Se acontecer, até pode ser que não, que eu decida que vou fazer dos 4 mais para a frente durante a segunda volta. Mas já sabem, se não forem subscritores premium, bom fim de semana, aproveitem para ver futebol até segunda-feira. Se forem, é só até já, porque hoje ao final da noite vão ter aí mais 2 vídeos de 15 minutos com os meus comentários aos jogos de hoje da 16ª jornada da Liga Portuguesa. Até lá! Futebol de Verdade.